Produtos. Dia 15 de março é o Dia do Consumidor. E para falar sobre consumidor, sobre consumo consciente mais especificamente, nós estamos aqui no estúdio com Vitor Nogami. Ele é professor da PUC em Maringá e especialista em administração, gestão e mercado. Está aqui com a gente. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Sair do papel de ouvinte para entrevistado é sempre uma honra.
Ai,
muito obrigado.
Legal. Bom, a gente fala sempre em consumo consciente. Consumo consciente, o que, que é o consumo consciente?
Bom, em termos gerais, é o consumo com responsabilidade, né? Então, o Brasil como um todo, ele ainda é um país muito novo. A gente é nos organizamos como cidades, como empresas, como economia e como consumo ainda muito recente. Então, o acesso ao crédito recentemente, numa história recente de fortalecimento da economia, hoje bem fragilizada, mas aí eu estou falando de últimos 20 anos, últimos 15 anos, nós, como brasileiros, aprendemos a consumir pela primeira vez aí com um pouco mais de liberdade, mais opções, mais tecnologia. Então é uma primeira experiência que a gente ainda está atravessando com varejo de roupas, vestuário, eletrodomésticos, produtos eletrônicos. Então os desdobramentos desse consumo, e aí eu vou usar a palavra consumista, que digamos que é o consumo exagerado, a gente está começando a perceber ainda nós como consumidores aqui no Brasil. Essa preocupação e uma corrente consumerista, que é aquela que se preocupa com o consumo exagerado, ainda é incipiente. Então, quando a gente fala em consumo consciente, é consumir com responsabilidade, pensando quais são os impactos desse consumo, desde a produção da matéria-prima daquele produto até o descarte e para onde vai a embalagem ou o produto depois que não é mais utilizado. Então, pensar na cadeia como um todo.
O consumo consciente é bom para a economia também?
Olha, se a gente pensar no curto prazo, esse varejo eletrizante que a gente precisa de um input na economia e um resultado no curto prazo, eu diria que não. Mas em termos de sustentabilidade, com certeza é isso que a gente precisa. Então, quando a gente fala em economia, a gente injeta dinheiro na economia, dá crédito e isso consequentemente aumenta o consumo. Mas esse é aquele consumo de curto prazo. Então, em termos econômicos, quem quer resultados de curto prazo, isso é bom. O consumo consciente vai diminuir esse consumo exagerado e de produtos, vou chamar de bens tangíveis, esse que tem o recurso natural como fonte de matéria-prima. E aí o consumo consciente de longo prazo, quando a gente fala em agregar valor a produtos, a bens, entregar um serviço de melhor qualidade, produtos com inovação e tecnologia, então o consumo consciente no médio e longo prazo também vai deixar a economia mais aquecida. Então é a mesma coisa quando a gente fala da automação e a robotização de alguns processos. Ah, vai tirar emprego de muita gente. Não, ele vai gerar outros postos de trabalho. Ah, então a gente não precisa, vai ser ruim para a economia parar de consumir determinado tipo de produto? Não necessariamente, porque a indústria também tem que se renovar e ofertar produtos com maior valor agregado, consequentemente menor extração de recursos, e o consumidor também tem que acompanhar isso. O consumidor também faz parte do processo de preocupação, né, da preocupação social e ambiental. Eu gosto de dizer que é um tripé para a gente caminhar para um desenvolvimento sustentável, social e ambiental. É o consumidor, é a iniciativa privada e a iniciativa pública. Se um desses elementos, desse tripé, não estiver engajado, não vai dar certo. Então, o consumidor tem que valorizar as iniciativas das empresas, e aí entram os boicotes, algumas empresas que têm trabalho escravo, que degradam o meio ambiente, que faz teste em produtos e animais. Então, esse boicote, isso já acontece, ainda a passos curtos, mas tem acontecido. A indústria tem que receber incentivos, ter políticas públicas por parte do governo para esse tipo de processo industrial, de processo organizacional, de economia, e aí sim chegar no consumidor. O governo, a política pública, também tem que se preocupar com agências reguladoras, com punição, fiscalização, incentivo, e entender que é um tripé. Se dois desses elementos estiverem preocupados e agindo, e um deles não, não vai funcionar. E nós, como cidadãos, desempenhamos o papel nesses três agentes. Então, nós somos consumidores, nós trabalhamos em empresas e as pessoas também trabalham na iniciativa pública e elege quem está lá. Então, nós somos responsáveis nessas três esferas, nós, cidadãos como um todo. Então, se um desses falhar, o sistema falha. Os três têm que estar preocupados com o consumo consciente. Isso não necessariamente, no longo prazo, vai piorar a economia. Pelo contrário, a economia vai ser mais sustentável também e a gente pode até sofrer menos com casos oscilantes da economia, como vimos aí nos últimos dois dias.
Ah, é? Pode ter menos impacto na economia, então?
Sim, porque aí o consumidor ele está mais maduro, ele está mais responsável, ele consegue planejar todas as ações de longo prazo, de forma geral, quando você está planejando, você fica menos volátil a qualquer alteração da economia. Aquela pessoa, empresa, que tem planejamento de curto prazo ou não tem planejamento, qualquer alteração no mercado, qualquer que seja, ela vai estar menos preparada e pode se desesperar ao ponto de produzir mais ou menos, contratar mais ou menos, dispensar mais ou menos colaboradores. De modo que uma organização que está mais preparada para agir no longo prazo, faz um planejamento de curto, médio e principalmente longo prazo, com certeza ela fica menos vulnerável às instabilidades do mercado. Uhum. E aí a gente, falando de longo prazo, tanto empresas que planejam no longo prazo, quanto consumidores que planejam o seu consumo ao longo da vida. E aí a gente volta ao nosso ponto de partida, esse é o tipo de consumidor consciente, aquele que faz uma compra pensando no médio e longo prazo. As empresas que pensam no médio e longo prazo tendem a sofrer menos com a volatilidade de mercado também.
Bom, como é que está o Brasil nesse processo, na avaliação do senhor?
Bom, o Brasil, né, dentro daquele nosso item inicial da conversa, ele é muito novo em termos de mercado.
Consumidor muito novinho ainda.
O consumidor também está engatinhando. Nós somos uma sociedade muito nova. Mas eu trouxe aqui os resultados de uma pesquisa do Instituto Acatu. Essa é uma pesquisa realizada, é a quinta edição da pesquisa, e classifica os consumidores entre indiferentes, iniciantes, engajados e conscientes perante o consumo consciente, preocupação socioambiental. E ainda somos maioria iniciantes e indiferentes. Um pouco crescendo aí o número dos engajados e os conscientes ainda muito poucos. Então, essa é uma pesquisa realizada tanto com dados quantitativos e qualitativos no Brasil inteiro, e através, por meio de 13 perguntas, eles classificam os consumidores entre mais ou menos conscientes. E os resultados dela estão disponíveis na internet. A gente pode explorar aqui nosso consumidor.
A gente respondendo essas perguntas, a gente fica sabendo se a gente é indiferente, engajado, iniciante.
Essas são 13 perguntas bem fáceis de serem respondidas.
Quais são?
E a gente consegue, sim, nos categorizarmos dentro dessas quatro perfis. Bom, então, se você me permite, eu queria...
Pode falar aí.
Pode fazer. Vamos convidar o nosso ouvinte, aquele que tiver disponível aí um papel e uma caneta. A gente pode replicar aqui as 13 perguntas. As que o ouvinte responder que faz, comprou, realiza determinada atividade, ele marca que sim, na maioria das vezes.
Vou fazer aqui também.
Tá certo. E aquele que ele não faz, ele não marca, são 13. E a gente vê quantas, até as 13 perguntas, ele faz, frequenta, realiza ou compra. Só para contextualizar um pouco essas 13 perguntas. Por meio de análises estatísticas, são selecionadas várias perguntas, e por meio dessas análises, são selecionadas essas 13 que resumem o comportamento do consumo. Então, são perguntas que já foram testadas com outras perguntas anteriormente. E desse pool maior de perguntas, essas 13 são as que melhor explicam o comportamento do consumidor de forma consciente. A primeira delas, lê atentamente os rótulos antes de comprar um produto. Se você lê atentamente os rótulos com frequência antes de comprar o produto, pode marcar que sim. A segunda pergunta, pede nota fiscal quando vai às compras. mesmo que o fornecedor não a ofereça espontaneamente. E aí, fazendo um link com o que a gente falou anteriormente sobre o tripé governo, empresa e consumidor, a gente tem uma política pública recente, que é a Nota Paraná, que ajuda a aumentar esse tipo de comportamento.
É, eu vou responder sim por causa da Nota Paraná.
Por causa da Nota Paraná.
Eu comecei a ter esse comportamento depois do Nota Paraná.
Perfeito. E a gente vê o tripé funcionando. Quando um agente colabora, o outro também passa a colaborar mais. Então, a Nota Paraná é fantástica nesse sentido. Pergunta 3. Separa o lixo de casa para reciclagem, mesmo não havendo coleta seletiva. Então, com coleta seletiva fica mais fácil, mas mesmo não havendo, você aí de casa separa com frequência o lixo para reciclagem? Essa foi a nossa pergunta número 3. 4. Quando possível, usa também o verso da folha de papel. Então, quando você tem a possibilidade de usar o verso, você usa com frequência? Se sim, pode marcar. Se não,
põe não lá, né?
Põe não e sai da nossa contagem. Questão 4. Fecha a torneira enquanto escova os dentes. Essa é a clássica. Acredito que muita gente faz. Espero que todos, né? Também está dentro dessa nossa pool de questões de 13 questões.
A gente lembra que a Sanepar sempre faz esse alerta, né?
Perfeito.
Também é a questão do poder público aí, né?
E aí chegamos no mês de agosto, aquela seca, nossas bases hídricas, os reservatórios sofrem. Então, mais uma vez, né? Governo, empresa e consumidor tem que agir junto. Seguindo, a gente chega na sexta questão. Espera os alimentos esfriarem antes de guardar na geladeira. Isso aqui, para quem está com pressa, guarda tudo nos potinhos e quer sair, coloca aquele potinho de feijão quente
não
na
pode.
Geladeira. É um...
Mas não estraga a comida se ficar muito tempo fora da geladeira?
Se ficar muito tempo, sim, mas até ela voltar à temperatura ambiente...
Temperatura ambiente, guarda.
Isso, aí é possível guardar. Mas a gente coloca aquele produto quente lá dentro, a geladeira vai gastar muito mais energia... para manter na temperatura que ela está programada, porque um elemento muito quente entrou dentro daquele ambiente que ela estava programada. Então aí é uma questão um pouco diferente em referência, por exemplo, enquanto escova os dentes, desliga a torneira. Questão 7. Evita deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados. Embora uma atividade simples, a gente não vê isso com tanto... A gente vê um equívoco nesse comportamento com frequência, né? Deixar um cômodo com as lâmpadas acesas. E você comentou da Sanepar, a gente também comenta da Copel, que traz incentivos para reduzir o consumo, reduzir o preço da taxa, porque o objetivo ali não é o lucro, o objetivo é o bem-estar.
Com as tarifas, isso?
Com as tarifas. Então,
as tarifas
quando você consome muito, tem o fator multiplicador que vai aumentar a sua tarifa. Então, essa é uma preocupação também do poder público com a Copel. Ainda dentro dos eletrônicos...
As bandeiras tarifárias, né?
As bandeiras tarifárias, perfeito.
Isso, né?
Ainda quanto à energia elétrica, questão 8. Desliga aparelhos eletrônicos quando não está usando. Você faz isso com frequência, vai fazer uma viagem, mesmo que curta, de final de semana, deixa bastante coisa na tomada, a gente sabe que ele consome. Eu fiz o teste com o carregador recentemente. A gente, pela comodidade, tem 2, 3 carregadores do smartphone. Então eu vou deixar uma na cabeceira da cama, uma na sala e uma no escritório de trabalho, só pela facilidade de plugar quando eu estiver ali. E em casa, eu e minha esposa, a gente ouvia muito falar disso, vamos fazer um teste e tirar tudo da tomada. De um mês para o outro teve uma redução aí de 20% com esses aparelhos de notebook que eu deixava... sempre conectado, e o de carregador de celular.
Mas você desliga o Wi-Fi também?
O Wi-Fi também. Você pode tirar da tomada o modem, e sabe que vai ficar 2, 3 dias fora.
Mas e de noite, quando você vai dormir? Desliga o Wi-Fi?
Ah, é uma eu nunca fiz, não faço
porque
isso com frequência.
Você fica sem internet, você fica desligado do mundo, tá?
E você fica o dia inteiro fora também, se desliga. É um ótimo ponto, é esse o tipo de preocupação, né? Então, aqui a gente tem as perguntas mais no âmbito geral, mas no âmbito específico faz todo sentido. Então, mas é a questão da comodidade, né? A nossa busca da sociedade pela comodidade, as soluções tecnológicas, de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, para proporcionar comodidade, traz também algumas consequências, que no caso, o alto consumo de energia elétrica.
Quantas perguntas já foram?
Foram 8. 9. Passa ao maior número possível de pessoas as informações que aprende sobre empresas e produtos. Aquela pessoa que gosta de compartilhar informações. Oh, nessa empresa tem um bom preço, tem um bom atendimento. Essa empresa não está preocupada com o meio ambiente. Então, tanto as informações positivas quanto as negativas. A questão 10, planeja as compras de alimentos. E aí, os alimentos, compra semanal, e que impacta aí muito no, não só no orçamento, mas o que eu quero dizer mais é uma questão de desperdício.
Ah, sim.
E a gente...
Então, melhor perguntar se você desperdiça alimento em casa, né?
Mas aí ninguém vai falar que desperdiça.
É.
E aí, se você pensa, é uma forma de perguntar para fazer com que a pessoa traga a resposta com bastante sinceridade, mas não coloque ela numa situação desconfortável, porque ninguém voluntariamente vai falar, não, eu desperdiço alimento. Mas a gente vê o desperdício nas pequenas atitudes, quando a pessoa às vezes nem acha que está desperdiçando, né? Então, planejar as compras de alimentos, se é feira, supermercado, atacado, se é industrializado, fresco, etc. Isso também mostra uma preocupação socioambiental, também eleva o nível de consumo consciente das pessoas. Questão 11. Planeja as compras de roupas. E aí a gente tem o varejo jogando informação para a gente todo dia com a moda outono-inverno, moda primavera-verão, é a liquidação daqui, é a promoção de lá. E a própria obsolescência perceptiva, que é o que a gente percebe o que está obsoleto, não pela funcionalidade, mas pela sociedade mesmo, faz com que a gente compre roupas sem saber. Então, tem uma época que o listrado está na moda, daqui 2-3 anos é o quadriculado, daqui 2-3 anos é o liso, e daqui algum tempo é listrado de novo. Aí você tinha um monte de roupa listrada e jogou fora, ou não está utilizando mais, e
tem
depois
que
o quadriculado.
Guardar para aproveitar na próxima tendência, quando a tendência voltar, né? Eu aprendi isso com a Fernanda Soares Michels, que é a nossa colunista da CBN Estilo.
Perfeito. E o problema é que às vezes a tendência demora um pouco. E aí você tem a sensação de que não vai usar aquilo mais. Por isso a obsolescência é perceptiva. Você percebe que aquilo está obsoleto, mas não pela funcionalidade da roupa, mas pela questão da moda, por exemplo. Então, planejamento da compra de roupas. Essa foi nossa questão 11. 12. Comprou recentemente produtos feitos com material reciclado. Então, aqui a gente tem comportamentos mais específicos aqui. Você lembra de ter comprado um produto de material reciclado nos últimos meses? E, por fim, produtos orgânicos.
Se você compra produtos orgânicos.
Se você compra ou comprou recentemente produtos orgânicos, é a nossa questão de número 13.
Acabou,
encerramos.
E daí o resultado?
Vamos contabilizar?
Uhum.
Se você aí em casa ou no trabalho, onde quer que esteja, marcou de 0 a 4 sims para as perguntas que nós falamos aqui, você é considerado um indiferente. Está dentro da categoria de indiferente. Você não está ligando muito se os recursos vão acabar, quanto ao consumo. Acha que tudo é ilimitado. Isso não é um bom sinal. Para aqueles que marcaram de 5 a 7 comportamentos, é considerado iniciante. Ele está começando a se preocupar com o consumo consciente, um consumo de longo prazo, um consumo planejado, um consumo que não vai degradar o meio ambiente, os empregados, empregadores na cadeia, os recursos, animais, etc. Quem disse sim para 8 a 10 desses comportamentos são aqueles engajados. Já passou pela fase inicial. Então, ele realmente é engajado, é um consumidor consciente. E quem marcou sim para 11, 12 ou 13 dessas nossas questões, esses são os conscientes mobilizadores. Então, aqueles que, além de ser conscientes, são vendedores da causa mesmo. Eles compram e vendem a causa. Compraram a causa, mas também disseminam essas ideias. E a gente tem pouquíssimos no Brasil hoje, são
7%.
7% desses consumidores conscientes que dizem sim para 11 a 13 dessas nossas 13 questões. Luciana, eu vou confessar, o meu deu 9. E aí eu posso falar que eu sou engajado, mas teria que...
Deu 8.
No seu deu 8?
É.
Estamos aqui
eu
no engajado.
Saí do iniciante ontem, estou chegando hoje no engajado.
Como nós falamos, né, no começo da nossa conversa, a gente ainda é muito novo, a gente brasileiro como cidadão e como consumidor. Então, a gente ainda tem muito que aprender a comprar, a consumir, a descartar, a reciclar, a se preocupar com o próximo. Então, ser um consumidor consciente também é se preocupar com o próximo, se preocupar com a cadeia como um todo. Desde a produção da matéria-prima, isso a gente vai lá pro meio rural, do agronegócio, até o descarte, a reciclagem, os lixões, etc, etc.
Mas é importante que a gente dê, que a gente comece, né? Que a gente
comece.
Esteja interessado em aprender.
Antes tarde do que mais tarde.
É verdade. A gente tem mais um tempinho para... Vamos, eu queria saber sobre o consumidor maringaense.
Ah, bacana.
Como é que é o consumidor maringaense?
Olha, eu costumo classificar o consumidor maringaense como um pouco ambíguo aí do ponto de vista do comportamento do consumidor, não só como consumidor, mas nós como cidade, nós como cultura. A gente transita entre uma cultura tradicional conservadora, com raízes na economia rural, com o tradicionalismo dentro do nosso comportamento de dia a dia, familiar dentro de casa, dentro da empresa. Isso é muito claro. O Maringá, pelo menos para mim, que Maringá é uma cidade muito conservadora, tradicional nesse sentido. Por outro lado, ela também é muito inovadora em vários outros sentidos. A gente faz planejamento urbanístico de longo prazo como ninguém, nós somos espelho do Brasil inteiro. Nós temos um polo de tecnologia fantástico que não consegue cobrir todas as vagas de emprego de tanta empresa de tecnologia que temos aqui, exportando inovação e tecnologia não só para o Paraná, para o Brasil e para o mundo. Nós temos muitas pessoas já aderindo a todas as facilidades tecnológicas. Não estou falando só Uber, Netflix, Spotify, mas as próprias fintechs, que aí já muda dentro do modelo de negócio mesmo, de orçamento familiar e administração financeira pessoal, aquele relacionamento com o banco, a facilidade da agência. A gente tem o número de agências diminuindo e o número de fintechs aumentando, embora o elemento segurança, confiança ainda esteja aí no meio entre a adoção desse tipo de tecnologia que envolve operações financeiras. Maringá também é uma cidade que tem aceitado muito bem essas inovações. Então, aí eu digo de forma geral, como cultura, como empresa e também como consumidor, né? Acho que todo mundo conhece alguém que tem uma caminhonete bem grande, mas não utiliza aquela caçamba gigantesca, porque traz status, ou é bonito, ou é confortável uma caminhonete.
Mas não seria um utilitário para a família.
E aí nós, como brasileiros, temos uma cultura americanizada muito grande também, onde lá as caminhonetes, o consumo é muito grande, tudo é exagerado, embora nossas raízes sejam espanholas, italianas, japonesas, portuguesas, e aí estou falando, né, da formação da população alemã, da população brasileira. Culturalmente, nós estamos sempre olhando para os Estados Unidos, o que eles querem fazer, como eles fazem bem, e isso também entra na forma de consumir, e não tem um país mais consumista que os Estados Unidos, se nós nos espelhamos neles, estamos indo para esse caminho. Mas essa corrente consumerista é algo que eu queria compartilhar hoje, né, com você, com nossos ouvintes, para a gente pensar duas vezes antes de comprar. Se pergunte, eu realmente preciso disso? Se você se perguntar toda vez que for comprar alguma coisa, vai ter um consumo muito mais consciente. As empresas vão perceber que o consumidor está mais consciente e vai propor soluções com maior valor agregado. Então, não é para desacelerar a economia, não vai ter um impacto na economia, mas as organizações vão pensar em soluções mais específicas, e aí a gente tem a roda da economia girando. Não é a tecnologia que vai gerar desemprego, não é o consumidor consciente que vai desacelerar a economia, mas é a nossa evolução como sociedade, como mercado, como empresa.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Eu que agradeço, foi um prazer. Uma boa tarde para você e para todos os nossos ouvintes. Até a próxima.
Nós conversamos com o professor Vitor Nogami, ele é especialista em administração, gestão e mercado, e falamos sobre o consumo consciente, né? Uma forma de se refletir sobre o consumo, já que estamos chegando perto do Dia do Consumidor, 15 de março.